As inovações tecnológicas avançam rapidamente em diversas áreas. Na saúde, essas transformações também estão ocorrendo e são latentes. No campo das vacinas, o Brasil tem dado contribuições importantes para o desenvolvimento de adjuvantes, que são os veículos, né? Transportar materiais e a base de sílica nanoestruturada que poderão ser usados em polivacinas, algumas delas de uso oral. E em novas biomoléculas também, tornando o processo de desenvolvimento de novas vacinas mais barato e ampliando desta forma a cobertura vacinal da população. O Instituto de Física da USP tem participado desses esforços com um projeto temático que inclusive foi aprovado agora pela FAPESP. Quem vai nos trazer os detalhes desse projeto é a professora Márcia Fantini, do Instituto de Física, mais uma vez aqui no Jornal da USP no ar com a gente. Tudo bem, professora? Bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, Roxane, e é um prazer estar aqui novamente.
Nós é que agradecemos, nosso Instituto de Física, que é vizinho então, nosso aqui, né? A gente gosta de falar. E aí o pessoal vem pessoalmente aqui, muito bom sempre receber os nossos entrevistados pessoalmente. Bom, falamos já de polivacinas, falamos já de biomoléculas, mas temos novidades, muitas novidades nesta área, que é seu projeto ganha peso, um projeto que tem 15 anos, como a professora vai contar para a gente, com parcerias aqui nacionais, internacional, com diversas dezenas de pesquisadores, com várias linhas de pesquisas nesta área de vacinas, né? Tem avançado muito essa área de pesquisa, de tecnologia nessa área de vacinas, professora Márcia.
Sim, a grande contribuição que nós demos foi mostrar que esse veículo que transporta e protege, né, os antígenos, ele é bastante eficiente para ativar o sistema imunológico. Então, não apenas a questão do número de doses, mas também o veículo na forma de vacina oral. Então, esse realmente é a grande contribuição, porque a gente sabe que muitas das infecções a gente adquire via oral, né, nasal e oral. Então, é o meio próprio para também a gente se imunizar. Então, o nosso trabalho foi desenvolver, né, e vamos desenvolver diferentes estruturas desses materiais porosos, ou seja, nós vamos mexer, adaptar o tamanho desses poros, a forma desses poros, às dimensões dos antígenos. Então, as novidades foi que nós já estudamos bastante a hepatite, né? E nesse último, porque esse projeto, quando nós submetemos a FAPESP, nós submetemos em 2017. Durante o ano de 2018, esse projeto foi reformulado, porque sempre tem a questão, os recursos foram pedidos, o pedido está muito grande, vocês têm que diminuir, e assim nós fomos adaptando o nosso projeto, né? Então 2018 passou nessa fase e agora 2019 foi assinado, mas nós não ficamos parados. Então, o que nós descobrimos em 2018? Foi contratado recentemente aqui no Instituto de Física o professor José Luiz de Souza Lopes, que ele é especialista numa técnica que é de cruísmo circular e fluorescência, né, que é capaz de analisar como a proteína está em diferentes meios e em diferentes condições. E uma das coisas que nós fizemos foi analisar a hepatite. Em que condições? Nas condições de armazenamento, desde menos 20 graus, 4 graus centígrados da temperatura ambiente e em diferentes pHs. pH ácido, pH básico. E o achado, né, nós estamos já escrevendo esse trabalho, é que essa proteína na sílica e fora da sílica, ele é muito estável, esse que eles produzem no Butantan, que é um virus-like particle. É uma partícula tipo vírus, que é o antígeno da hepatite. Então, foi mostrado que pode ser armazenado em temperatura ambiente, só vai degradar com um pH bastante básico, em torno de 8,5, né? Então, tá ótima a estabilidade. E deixar em temperatura ambiente ou em 4 graus, por exemplo, guardada em refrigerador normal, ela é muito estável. Então, isso é uma coisa muito boa, porque para transportar, o custo é muito menor para armazenar e também encapsular dentro da sílica e guardar. Que aí seria uma vacina oral para hepatite. Então, esse foi um achado importante, né? E a gente também analisou a questão da agregação, porque ela não pode agregar. Então, nós também analisamos quais as condições experimentais que a gente não deixava ela agregada.
O que, né? Que é isso, exatamente?
É quando essas partículas de vírus, elas se juntam. Uhum. Então, a área exposta para os antígenos fica menor, porque elas ficam todas grudadas. A gente quer elas bem separadinhas para elas poderem, né, ser capturadas pelas células do sistema imunológico. Uhum. Então, a gente também analisou qual a concentração que a gente tem que ter na sílica, a diluição, etc. Então, foi um estudo bastante extenso com a hepatite, que agora nós estamos terminando de escrever o artigo. E com a difteria, nós avançamos também. A difteria, o antígeno da difteria, a gente tem que analisar primeiro difteria, tétano, hepatite, separadamente, para depois juntá-los. Então, saber como eles se comportam separadamente para depois juntar. Então, a difteria nós avançamos também bastante. Vimos que ela não se agrega, né? Ela é muito pequenininha, ela cabe, obviamente, se for colocada uma concentração muito grande na macroporosidade dessa sílica, mas o interessante é ela estar na mesoporosidade, nos caninhos pequenininhos que a gente faz de poros, né, de sílica, e ela cabe lá dentro. Nós mostramos esse resultado e mostramos também que a resposta imunológica via oral, usando a sílica como o veículo, era muito mais alta do que o adjuvante convencional.
Deixa eu só situar o nosso ouvinte, que ele está ouvindo, meu Deus do céu, mas o que é isso, nanoestruturado, sílica, meu Deus do céu. Então, peraí, o objetivo central é a sílica nanoestruturada, quer dizer, pequenas partículas de sílica, como veículo de proteção das vacinas. É onde vocês colocam o antígeno. Então, são essas vacinas que estão aí, mas estão sendo melhoradas as vacinas.
Isso. E as vacinas que são hoje em dia aplicadas, por exemplo, de criança, a DPT, difteria, coqueluche e tétano, o P é o do pertussis, né? Toda criança toma 3 doses dessa vacina, mas é injeção.
Então, vocês estão tentando uma vacina oral.
Nós estamos tentando tudo oral. Esse é o nosso trabalho. Na verdade, a partícula de sílica mesmo, ela é compridinha, assim, e tem alguns microns, ela não é nano, a partícula em si. O que é nano é o buraco que está lá dentro. São os buraquinhos que a gente faz, que a gente usa um molde e coloca a sílica em volta. Então, a nanoestrutura está dentro da partícula, né? E é muito bom que ela seja micro, porque aí nós já mostramos que sai nas fezes. Entendeu? Então, elimina o sistema imunológico, né? Faz todo o trabalho dele.
Se fortalece, mas depois...
Isso, mas a sílica em si é eliminada nas fezes. Né?
Como é que você chegou à sílica? É uma curiosidade minha.
Ah, mas isso foi...
Muito comprida a história?
Não, foi interessante, porque a vida da gente tem acasos e a gente tem que ter muita sorte na ciência, né? Eu tive alguns casos na minha pesquisa que foram de pura sorte mesmo, isso é muito bom. Tem a intuição e tem a sorte. Eu conheci o professor Oswaldo do Butantan, né? Que é o responsável pelo esse projeto temático agora, né? O pesquisador responsável. E como pesquisadora principal tem a professora Tereza Martins da Unifesp de Diadema e eu aqui da Física. Nós encontramos num ônibus entre Campinas e São Paulo. A gente começou a conversar e ele já sabia que, de um estudo que ele tinha feito, que a sílica, ela ativava o sistema imunológico. Quando o óxido de silício entra no organismo, ela chama as células dos macrófagos, as células do sistema imunológico, dizendo, olha, aqui tem alguma coisa estranha. Então, ativar esse sistema imunológico era muito importante. E só que ela não era tóxica. Então, ele falou, e me interessa esse material exatamente para proteger antígeno. Ele vai chamar as células do sistema imunológico, Chico vai proteger e talvez a gente consiga fazer. Primeiro nós trabalhamos com injetável, com resposta maravilhosa, e agora oral também com respostas extremamente interessantes. Então, a difitérica, tá... Acho que está praticamente fechadinha.
Aprovado.
Agora nós já começamos com a tétano. E estamos mudando as estruturas dessa sílica para armazenar melhor, entender melhor como é liberado no intestino, né? Como é liberado, se for liberado no estômago, como é que a gente tem que proteger. É um trabalho...
Muito interessante. Nanopartículas, a base de sílica para ser veículo, né, de condução desses antígenos, vacinas orais. E a gente chegou a falar, eu me recordo também, professora, sobre polivacinas, isso, que é um conceito que está sendo estudado também. Quer dizer, você colocaria vários antígenos numa mesma dose.
Isso, exatamente, porque, por exemplo, as crianças, os adultos tomam em geral difteria e tétano. É. As crianças tomam difteria, coqueluche e tétano. Então, são os três antígenos que são dados numa única vacina. Então, nós estamos estudando isoladamente a difteria, o tétano. E o professor Oswaldo gostaria de fazer difteria, tétano e hepatite, começar por essas três, né? Porque acho que a pertussis agora está fazendo de uma outra maneira lá no Butantan, eles estão melhorando esse processo. Então, a gente não pode ainda estudar, né? E a ideia é estuda isoladamente e depois junta. Porque o que pode acontecer quando você junta? O sistema imunológico, uma atrapalha a outra. Uhum. E a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que produzam os antígenos para difteria, para hepatite e para tétano. Então, um não pode interferir na ação do outro. Então, a gente tem que estudar tudo isso isoladamente para saber direitinho as doses, né, que a gente tem que ministrar e depois fazer o conjunto deles.
Uhum. Bom, né? A gente sabe que o caminho da pesquisa é muito longo. Estou dizendo aqui que essa história já tem 15 anos e agora ganha um aporte importante, né? Ele foi reestruturado, o projeto. E, claro, polivacinas ainda é um caminho a ser buscado, mas está sendo pesquisado. Fato é, vacina oral e com essa tecnologia mais moderna. Agora é mais anos aí
São 5 anos
esse projeto. 5 anos à frente.
Isso. E temos novidades também nesse projeto, porque a gente estava focado mais em vacina, né? E a novidade é que nós somos procurados também por veterinários da Unesp de Jabuticabal. Uhum. E agora nós vamos desenvolver também a vacina para porcos, porque os porcos têm que ser vacinados ainda, né? Porquinhos recém-nascidos, contra problemas respiratórios, doenças respiratórias que eles têm. E é muito estressante pro porquinho, pegar o porquinho, dar injeção no porquinho. Então, agora, a ideia, já preparamos as amostras, é colocar, né, essa vacina dos porquinhos dentro da sílica, proteger essa sílica com um polímero que não degrada, não é solúvel no estômago, né, no suco gástrico, em meio ácido, mais solúvel e meio básico, chegar até o intestino, do duodeno, e ali ser liberado, porque ali tem que ser liberado para poder ser de administração oral. Então, os porquinhos vão beber a água.
Ah, então, vai estar na água.
Vai estar na água dos porquinhos. Uhum. Então, vai estar lá, tem lá a sílica, colocamos o antígeno, aí cobrimos com esse polímero, né, sensível a pH, e depois vai colocar na água. Então, os testes vão começar agora. A vacina ali, oral, já está pronta, né? E vamos analisar também um projeto apoiado numa tese de doutorado da Unesp de Jaboticabal, né, da Marina Dreibi, veio aqui, preparou as amostras e levou para fazer esses testes. E além disso, também extremamente interessante, né, foi descoberto que para produzir o soro, né, se alguém tem, por exemplo, difteria, tem que ter o soro para dar para a pessoa que contraiu a doença para fazer o tratamento. E os cavalos no Butantan não estavam respondendo muito bem essa produção de soro. Então, o professor Oswaldo deu a própria toxina dentro da sílica e aí não teve reação, né? Os cavalos ficaram, produziram lá o soro numa quantidade muito maior, sem ter nenhuma reação adversa, ficaram
bom
lá.
Bom resultado também.
Também um bom resultado na produção de soro. Por quê? Por que isso? Porque o Brasil, ele exporta esse soro para toda a América Latina. Então, é importante, porque o Butantan tem que produzir esse soro para quem contrai difteria. Então, tem que ter o remédio, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu não sou bióloga, então, desculpa se eu estou falando palavras que com alguma imprecisão.
Bom, então, tem novidades também na área animal.
Isso.
Então, para proteção.
E tem mais uma. Descobriram também que a sílica, se colocasse veneno de cascavel, um especial, a crotoxina, que é muito tóxica, ela diminui a toxicidade. E está se estudando a crotoxina como um analgésico, porque é um analgésico super poderoso. Mas você não pode dar o analgésico e matar o paciente.
Sim, porque é muito tóxica.
Porque é muito tóxico. É. Então, você diminui a dose. Então, também, agora nesse projeto temático, ampliar a aplicação, né, para fazer analgésicos, né, com veneno de serpentes. E também agora começar, esse é o trabalho da doutora Gisele Piccolo, lá do Butantan, e também a doutora Denise Tamburdi, vai começar com venenos de aranha. Então, todo um trabalho que começa desde o princípio, analisar a toxicidade, depois como é que responde, né, com relação...
São várias frentes. Quantas novidades desde que
são
a senhora
físicos,
veio aqui
químicos,
contar pra gente.
Então, ficamos lá,
não,
né,
para.
Fazendo projeto ali, adaptando os recursos, mas a gente não pode parar, né? Tem que mostrar que a gente tá ativo.
Olha, muito bem, são muitas frentes, a gente quis aqui dar uma dimensão de como esse projeto vem caminhando agora com esse aporte importante, porque precisa disso. Precisa de apoio para pesquisa.
É, precisamos
isso
de estudantes.
Isso é longo, é demorado. Precisamos de estudantes.
E pós-docs.
E a verba, claro, para manutenção dos projetos.
É, né? Porque, por exemplo, todos os produtos que a gente usa para fazer a análise dos resultados biológicos no Butantan são caros, né? Então, tem também aporte para um equipamento para a Unifesp, um detetor aqui para o equipamento de espalhamento de raio-x a baixos ângulos para física, né? A gente quer trabalhar 24 horas. Você está deixando uma amostra para analisar. A gente vai dormir, mas a amostra está sendo analisada.
Que coisa incrível, né? Que trabalho permanente. Esse dos pesquisadores está aí, projeto temático sobre polivacinas, novas biomoléculas, ganhando apoio da FAPESP. Conversei com a professora Márcia Fantini, do Instituto de Física, que está nesta frente de pesquisa de linhas de vacinas orais e com esse importante, essa importante contribuição da sílica nanoestruturada como veículo protetor destas vacinas e biomoléculas. Muito obrigada mais uma vez pela participação, professora, e obtendo mais linhas de pesquisa e novos resultados, conversaremos oportunamente.
É, muito obrigada, agradeço a oportunidade de falar sobre esse trabalho que eu gosto muito.
Até a próxima.
Até a próxima.